de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, alô, você que tá ligado no Escola Brasil. Oi, Cadu.
Oi, Sandra. Oi, oi, ai, ai.
Nossa,
ai,
o que que aconteceu? Você tá sentindo dor?
Ai, eu tô com formigamento aqui no braço. Deixa eu esticar. Ai, 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 ai.
Peraí, deixa que eu vou bater aí pra passar, ó. Pronto. Passou?
Ai, tá passando. É que eu tava ali dando uma olhada nas matérias que nós vamos apresentar. E eu fiquei escorado em cima desse braço aqui, assim,
e
ó.
E aí prendeu a circulação, né?
Ai, ficou meio dormente, mas já tá bom, peraí. Bom, atenção, professora e professor, hoje, 18 de setembro, faz 142 anos que o Brasil venceu a Batalha de Uruguaiana.
Começava aí o conflito mais violento da história da América Latina, a Guerra do Paraguai. Vamos falar sobre isso.
Não é uma coisa que nós brasileiros devemos ter orgulho, porque guerra é sempre ruim, né? Mas lembrar é uma maneira de não repetir os erros.
Por falar em lembrar, o Matuto vai falar sobre memória. Se bem que, no caso dele, tá mais para uma vaga lembrança, né?
E hoje, o professor Neurônio diz que vai responder a uma questão enviada por uma ouvinte. O assunto é fungos e protistas.
Protistas? Estranho esse nome, hein? O que será?
Esses e outros assuntos depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar, tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Esta é pra você, professor.
Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país.
Você sabe de que guerra o Almir Sater tá falando, cantando aí na canção Sonhos Guaranis? Da Guerra do Paraguai com o Brasil, Argentina e Uruguai, que aconteceu entre 1864 e 1870.
E como parte do antigo estado do Mato Grosso fazia fronteira com o Paraguai, as batalhas foram nessa região que hoje é o Mato Grosso do Sul.
No dia 18 de setembro de 1865, há 142 anos, o Brasil vencia a Batalha de Uruguaiana e começava a guerra mais violenta da história da América Latina.
Ao final da guerra, a população do Paraguai estava dizimada. Segundo historiadores, quase todos os homens morreram. Havia 28 mulheres para cada homem e esses homens eram velhos e crianças.
Para alguns estudiosos brasileiros, o líder paraguaio Solano Lopes era um monstro disposto a criar um império no Rio da Prata. Mas para outros historiadores, ele era um líder quase socialista, tentando criar uma nação independente da Inglaterra.
Apesar de tantas opiniões diferentes sobre o paraguaio Solano Lopes, tem uma coisa que os historiadores concordam, viu? Quem saiu ganhando com a Guerra do Paraguai foi a Inglaterra, que emprestava dinheiro para o Brasil, Argentina e Uruguai lutarem contra os paraguaios.
Quando tudo terminou, o Brasil tinha uma dívida com a Inglaterra tão grande que dura até os dias de hoje.
O jornalista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Mauro Silveira, escreveu o livro A Batalha de Papel, A Guerra do Paraguai através da Caricatura.
O professor Mauro pesquisou as caricaturas dos jornais brasileiros da época e concluiu que a imprensa construiu uma imagem negativa dos paraguaios para que os brasileiros apoiassem a guerra.
E o pior é que, segundo o professor Mauro, essa imagem negativa dos paraguaios é reforçada até hoje pelos meios de comunicação brasileiros. Ouça o que ele diz.
Os meios de comunicação no Brasil, jornais, revistas, televisão, rádio, web, jornalismo, todos eles, quase sem exceção, tem propagado a ideia de que o Paraguai é sinônimo de falsificação, é sinônimo de negócios escusos, enfim, a tal ponto que a Veja publicou há 2, 3 anos um quadro da pirataria, uma tabela da pirataria no mundo inteiro, e o título dessa tabela era Made in Paraguai, quando não havia entre os 10 países da tabela, não estava o Paraguai.
O professor Mauro também dá uma dica sobre de que forma o professor pode abordar esse tema na sala de aula.
Os professores do nosso ensino fundamental e médio poderiam aproveitar essas ideias estereotipadas, bastante distorcidos, enfim, todo o preconceito que ainda é propagado nos jornais, pegar exemplos em jornais, revistas, e aproveitar para desenvolver uma reflexão que leva ao estudo do nosso passado, ao estudo da história latino-americana, e onde começaram a surgir esses mesmos estereótipos, esses mesmos estigmas em relação ao Paraguai.
Tá aí uma ideia para você, professor, professora, avaliar.
E se você ficou interessado em saber mais sobre o preconceito contra o Paraguai na mídia brasileira, o livro do professor Mauro Silveira chama-se A Batalha de Papel, a Guerra do Paraguai através da Caricatura.
Alô, alô, musical!
E para dar uma incrementada na sua aula, que tal apresentar a música Sonhos Guaranis para os alunos, hein?
A música foi composta pelo Almir Sater e Paulo Simões, músicos do Mato Grosso do Sul.
Preste atenção na letra, porque ela fala exatamente sobre a Guerra do Paraguai e sobre o sentimento das pessoas que vivem na fronteira entre os dois países.
Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz, que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em mil canções, lembrando que não se diz. Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que trai aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que trai aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. E às vezes me deixa assim, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai.
Você ouviu com Almir Sater, participação especial de TT Espíndola, Sonhos Guaranis, de Almir Sater e Paulo Simões.
Ei, professor Neurônio, chega aqui, nós temos uma missão para o senhor.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio!
Ô, gente, cá estou.
Muito bem, chega aqui então, professor, que nós recebemos uma carta muito simpática da Franciele Justiniano. Ela é de Vila Bela, da Santíssima Trindade, no Mato Grosso.
Um beijo, viu, Franciele? E pra todo o pessoal aí da comunidade Matã.
Tô curioso pra saber em que eu posso ser útil, Sandra.
Professor, depois de contar que gosta muito da Escola Brasil, a Franciele pede pra gente falar mais sobre o que são protistas e fungos.
Muito bem, Franciele. Eu gosto de conhecer pessoas com curiosidade científica. Você me dá a oportunidade de falar sobre um dos meus assuntos prediletos, a biodiversidade.
Professor, até eu tô querendo saber o que são protistas.
Protistas são seres vivos formados por uma única célula. Os protistas podem ser encontrados tanto em ambientes aquáticos como ambientes terrestres. Algas, por exemplo, são protistas, viu?
Ah, sim. E quais são os protistas mais famosos, professor?
Olha, Cadu, sem dúvida, os protozoários. Infelizmente, os mais conhecidos são os que provocam doenças humanas, como a malária, doença de Chagas, amebíase e a giardíase.
São parasitas, né?
Exato. Mas o reino dos protistas é muito grande. Existem ainda os do bem. Eu sugiro a Franciele que leia mais sobre os protistas nos livros de ciências.
Bem, professor Neurônio, ela perguntou também sobre os fungos.
Ah, tá certo. Franciele, conversar sobre protistas e fungos daria papo para centenas e centenas de programas, viu?
Então é melhor deixar os fungos para a semana que vem, né, professor?
É, Sandra, a Franciele tocou num assunto muito interessante, a biodiversidade do planeta. Eu sugiro ao pessoal prestar atenção nas aulas de ciências e observar e pesquisar depois. Vão descobrir coisas maravilhosas sobre a vida e como ela se manifesta.
É verdade.
Obrigado pela oportunidade, viu, Franciele?
Nós também agradecemos aí a Franciele Justiniano, de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Tchau, professor Neurônio.
Tchau.
Tchau, gente. Tchau.
Bem, quem tiver perguntas para o professor Neurônio, pode escrever, hein? O endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2490, o CEP é 70-849-970, Brasília, DF.
Depois do intervalo, o Matuto chega por aqui.
Isso se ele se lembrar que tem programa, né? Que o Caipira anda com uma falta de memória que eu vou te contar.
Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Por que a gente vê tantas rebeliões nas unidades de internação de adolescentes?
O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os adolescentes devem ter a oportunidade de reparar seus erros e se tornar adultos e cidadãos. Mas na maioria das instituições, os jovens não têm programas de educação, saúde, acompanhamento médico e psicológico.
Não é muito diferente do que a gente vê nas ruas, né?
Infelizmente, não. e existem muitos problemas de superlotação e maus tratos.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
O estatuto deve ser cumprido. Ele prevê que a internação só pode ser aplicada em casos graves. Com penas alternativas, os jovens terão mais chances de se tornar adultos e cidadãos.
Rádio pela Infância. Um projeto Andi e Unicef.
Fumar já é um péssimo hábito. Agora, jogar pontas de cigarro na rua, na estrada, é o fim da picada, né?
Você sabia que largando o resto do seu cigarro por aí, além de poluir a natureza, você ainda pode causar queimadas?
É isso mesmo. Principalmente nos períodos de seca, onde uma única pontinha acesa de cigarro pode destruir quilômetros de matas e florestas.
Pense nisso.
Pessoal, tudo certinho?
Oi, tudo bem, Matuto, e você?
Uai, bom demais, agora, mas eu tô assim meio encafifado, sabe, Sandrinha, Cador?
Mas peraí, você tá encafifado com o quê, homem?
Uai, Cador, desde onde que eu não me lembro onde é que a jeribita foi,
calma,
Cador?
Calma, Matuto, pensa com calma que você vai se lembrar.
Eu já fiz isso, Sandrinha, não adiantou nada. Eu já sei, você fica quietinho aí, peraí. São Longuinho, se você me fazer encontrar a jeribita, eu vou dar 3 pulinhos. Vamos, São Longuinho, ajuda, filho. Ô, meu Santo Antônio, São Pedro, Santo Inácio, qualquer santo que tiver de plantão aí, gente.
Calma, deixa a santaiada quieta e tenta se lembrar da última vez que você viu a jiribita.
Eu não lembro, Cador, não lembro.
Você tá precisando exercitar a sua memória, viu?
Você conhece alguma, assim, academia de ginástica, assim, pra exercitar a memória? Pra você me indicar, Cador?
Não é em nenhuma academia que você vai exercitar a memória, Matuto. Você pode fazer isso através da leitura, copiando textos, analisando. Assim como os músculos, a memória fica mais forte quando ela é usada.
Ah, tá certo. Bom, mas... Isso eu faço, Sandrinha. Eu acho que o problema é que a esquerda... é muita coisa pra guardar na cabeça, Sandrinha.
Né? Talvez você tenha razão mesmo, hein? Você sabe que a vida hoje em dia é uma verdadeira corrida atrás da memória, não é? São números de documento, contas de banco, senhas...
Exatamente.
É muita coisa,
é
mesmo.
É um peteco, Cador.
Você tem razão.
Tem gente que pensa que esse problema assim, de memória só acontece com pessoas idosas. Mas os jovens, assim como eu também, estão sofrendo muito com isso,
viu? Como nós, é verdade.
E uma das principais causas é o estresse, viu, Sandrinha? Uhum. Por isso que eu vivo assim falando pra vocês. Não estressa não. Vai reto, viu? Senão a memória some, viu, Cador?
Por falar em memória some, você sabe que os gregos antigos achavam que a memória era uma deusa. E o nome dela era Mnemosyne. Era uma deusa caprichosa.
Que vem, vai, deixa a gente confuso. E às vezes, pode até nos salvar, sabia?
É.
Tinha até um ditado antigo que dizia o seguinte sobre a memória, buscá-la é perdê-la.
Oi.
Ô, Cador.
Esqueceu alguma coisa?
Será que não foi essa deusa aí que você falou que escondeu a jiribita, deu, não?
A Mnemosyne?
É a Mnemosyne?
Não, mas que ideia, Matuto. Que deusa que escondeu a jiribita, nada. Essa história que eu te contei é uma lenda, isso não existe.
E eu li esses dias aí na internet que pra funcionar, a memória usa todas as funções do cérebro, Cador.
Usa, né?
É a linguagem, a razão e até a emoção, sabia?
Então, agora nós vamos ajudar a sua memória. Você não tem nada aí que possa lembrar a jiribita?
Uai, eu tenho essa foto dela aqui, ó, Sandrinha. Eu tenho também essa peninha aqui que eu tirei dela. Toma.
Sabe
onde é que eu tirei essa peninha dela?
De onde?
Da asa.
Bom, então agora olha bem pra foto dela aqui e pra essa pena, vai.
Peraí. Já olhei. Não aconteceu nada, Cador.
Tá bom, mas então agora diz assim, onde é que você costuma ver a giribita? Onde você costuma ver?
Vai, na Fazenda Matinho, eu sou doido, vai.
Então, ó, agora tem que concentrar, hein, Matuto? Agora tente lembrar onde é que ela costuma dormir.
No galinheiro, dentro de um caixotinho que eu arrumei pra dormir, fazer um vizinho dela.
Muito bem, então, peraí, qual seria um lugar onde a giribita podia estar? Um lugar que pareça com o caixote que você arrumou pra ela dormir?
Ah, Cador, Sandrinha!
Oi.
Vocês estão clareando a minha memória? Deixa eu ver. Vocês dão licença aí. Deixa eu abrir essas gavetas aqui. Giribita! Mas você é forgada, hein, vida? É doida, hein? E eu desesperado te procurando. Faz 2 dias e você aqui escondidinha, filho.
Mas eu não tô dizendo, gente. Você foi guardar um documento na gaveta e fechou com a giribita dentro. Só pode ter sido isso.
Bom, gente, ó, muito obrigado por me ajudar. E agora nós vamos embora, né, menina? Vamos, giribita. Ó, hoje você vai dormir em casa, viu? Tchau pra você, gente!
Tchau,
mano. Oi, eu vou arrumar uns exercícios pra você melhorar essa memória, viu? Tem uns jogos bons.
Cadu, olha aqui o que eu pesquisei sobre o formigamento que você sentiu no braço, ó.
Ah, o quê? Que diz aí?
Ah, presta atenção. E vale também pra você, ouvinte, que costuma sentir aquele formigamento no braço ou no pé. Fica assim, pinicando, né? Como se tivessem várias formiguinhas subindo. Nós vamos saber o porquê, ó.
Pois é, isso acontece quando nós ficamos sentados ou deitados por muito tempo em cima do braço, da perna ou de outra parte do corpo. Aí é comum ficar formigando ou ficar dormente, né?
Sim, é que o peso do corpo sobre o braço ou o peso, assim, de uma perna sobre a outra, por exemplo, dificulta a circulação do sangue nessa região. Ficar muito tempo na mesma posição é a causa mais comum para o formigamento e a dormência. É o que explica o Dr. Fernando Luquezzi no livro Fatos e Mitos sobre a Sua Saúde, que eu achei aqui, ó.
Bem, é por isso que quando nós movimentamos, então, o braço ou a perna dormente, o formigamento geralmente acaba, né?
Uhum, significa que o sangue do braço voltou a circular bem.
Uhum.
Mas se você tem uma dormência ou um formigamento que não resolve quando você volta a se movimentar, é aconselhável procurar um médico.
É, porque aí pode ser outra coisa, tá certo, hein, Sandra?
A gente volta depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Essa carta é muito legal, Sandra. Veio da Herotides Angélica Lacerda, da Fazenda Riachão, em Cocos, na Bahia.
Oi, Herotides!
Ela tá mandando aqui. Saudações! Olá, grandes amigos! Sandra, Cadu e Matuto, é com carinho que eu participo desse maravilhoso programa, somente para lhes falar que eu e meus 3 filhos, o Jefferson, Jackson e Jalisson, e o esposo Darcy, não perdemos uma palavra do seu maravilhoso programa. Eu escrevi para a promoção Arca das Letras, mas descobri que escrevi com o endereço errado na época.
Ai,
tava
que
errado.
Pena.
E depois agora eu acertei. Você tanto acertou que já está aqui na minha mão sua carta, que está muito legal, viu, Herotides? E ela fala assim, o que eu mais gosto das brincadeiras do Matuto, e eu só não gosto que o programa acaba rápido. E, assim, por hoje é só. Tá vendo, sua carta também acabou rápido, Herotides. Você podia ter contado mais coisa aqui. Ela fala, um abraço da sua ouvinte de hoje, de sempre, Herotides Angélica Lacerda. Mande sempre um alô pra gente. Tchau e um beijo. Tchau, um beijo pra você,
Herotides. Beijo pra você também, Herotides.
Pro Darcy, o Jefferson, o Jalisson e o Jackson, viu?
Bom, eu vou mandar um beijo também bem especial agora para uma rádio que retransmite o Escola Brasil, Rádio Alternativa FM 104,9, que fica em patrocínio no estado de Minas Gerais.
Ehê, Minas Gerais!
Alô, patrocínio! Alô, Rádio Alternativa! Um beijo aí para todo mundo que trabalha na rádio e para todos que moram aí em patrocínio também. Eu vou mandar um beijo especial também para a Rádio Cultura FM, que também retransmite o Escola Brasil, lá em Descoberto, no estado de Minas Gerais. Um beijo bem especial aí pro Saulo Emídio de Paula, tá bom? E tem o site aqui da rádio deles, viu, Cadu? É www.radioculturafm.net. Um beijo, então, para todo mundo aí. Lembrando, ó, se você tem internet em casa, tem computador, tem acesso à internet, você pode acessar o nosso site também. A Escola Brasil tem um site bem legal, www.escolabrasil.org.br. E se você tem Orkut, também tem a nossa comunidade lá no Orkut, a comunidade do Escola Brasil.
É verdade. E essa dica do site é boa, porque, inclusive, você, amigo radialista que está nos ouvindo, e às vezes fica pensando, poxa, mas como é que eu posso colocar o Escola Brasil aqui? Como é que eu posso virar parceiro do Escola Brasil?
Muito fácil.
Como nosso colega falou, ó, é só você entrar no www.escolabrasil.org.br. Você acessa os programas, baixa eles, pode retransmitir, tá certo? E pode entrar em contato com a gente, dizendo qual é a sua rádio, quem é que dirige, qual é o seu horário, qual horário que vocês pretendem colocar o programa, enfim, escreva pra gente. Bem, hoje o professor Mauro Silveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, deu uma dica para o professor trabalhar o tema da Guerra do Paraguai com os alunos. E falou também sobre o preconceito contra aquele país.
Você também já sabe que é preciso exercitar a memória, né? Como? Lendo, por exemplo.
Pois é, alguns jogos também são bons, né? Como xadrez, jogos de memória, palavra cruzada, desafios.
Se você tem acesso a computador com internet e quiser ouvir novamente esse ou qualquer outro programa, é só entrar na página do Escola Brasil.
O endereço eletrônico é www.escolabrasil.org.br. Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
Amanhã tem dica de português e vamos conhecer a história de Atlântida, o reino perdido.
Tchau, até amanhã.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.